A Bola Tá Viva está começando mais um Fumble na Net. Sejam bem-vindos ao episódio 404 desse seu podcast de futebol americano. 404 é um número meio chato porque é o código da internet para não encontrado, né? Sou Danilo Batista, felizmente estou presente aqui nesse programa e encontrei o companheiro para essa gravação, Jeff Martins. Seja bem-vindo de volta, sempre um prazer.
Obrigado, Danilo, é sempre um prazer aqui participar aqui. A segunda vez de muito mais que vem pela frente. Participar aqui, pessoal do Fumble na Net, dar nossos pitacos, falar sobre as notícias. Tem muita notícia boa durante a semana e está quente, né, aparecendo agora nas últimas horas. E falar também dos jogos, de alguns jogos da semana, que foi uma semana profílica de muitos jogos, muita emoção, muito tiroteio, muita coisa boa acontecendo. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos.
Exatamente. A semana 5 não só teve muito jogo de tiroteio, mas muito jogo sem pontos, que foi incrível. Então tem muita coisa pra comentar nesse episódio. O que a gente vai fazer assim que voltarmos do intervalo para recados. Não sai daí. Recados do Fumble na Net, né? Lembra lá de acessar fumblenanet.com.br para conferir essa nossa rede de conteúdo de esportes americanos. A gente tem, no momento, e essa notícia é fresquinha, assim, 68 podcasts falando de NFL. Se curte o Fumble na Net, seja bem-vindo. Ouça também o Esportismo, cobrindo aí a NFL. Se gosta de Fantasy Football, contando jardas, tá semanalmente te dando dicas de quem buscar em waiver wire, de trocas que você deveria fazer, algumas apostas de Survivor. Então, vale a dica. Hoje a gente tem 24 podcasts de franquias da NFL: Arizona Cardinals, Atlanta Falcons, Baltimore Ravens, Chicago Bears, Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Dallas Cowboys, Denver Broncos, Detroit Lions, Green Bay Packers, Houston Texans, Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Miami Dolphins, Minnesota Vikings, New England Patriots, New Orleans Saints, New York Giants, New York Jets, Philadelphia Eagles, Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers e o Washington Football Team. Então tem muito conteúdo saindo com uma frequência bem alta para você ouvir sobre a NFL. A NBA também tá aí. A temporada já começa agora em outubro e o Nuaro Podcast tá com previews diários. Todo dia tem uma franquia sendo comentada por lá. A MLB tá em playoffs. O Rebatida tá cobrindo tudo que tá acontecendo nos playoffs. Tem algumas transmissões de jogos. Fica ligado lá no @RebatidaPodcast para saber quando é que vai ter e quais jogos vão ser. Você tem a NHL, que começa também nessa semana. Esse programa tá saindo na terça. Já é o dia de ter o primeiro jogo, já é hora de dropar o puck. Então a equipe NHL Brasil tá por aí com o IceCast, com o Tic Tac Go, também um monte de podcast franquia. Inclusive hoje a gente teve duas estreias nessa nossa rede de NHL: o StarsCast sobre o Dallas Stars, o Pod Leafs sobre o Toronto Maple Leafs. A gente tem a estreia nesse fim de semana do Papo Grizzlies, programa sobre o Memphis Grizzlies na NBA. Então não só temos muito conteúdo, como tem muita gente chegando. Fica ligado nas nossas redes sociais, @FumbleNanet no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram, para conferir esses lançamentos, para trocar uma ideia com a gente. Acompanha na twitch.tv/fumblenanet, que toda quinta-feira, 8h30, a gente está entrando para dar os nossos pitacos e palpites e previews para a semana seguinte da NFL. Então tem muito conteúdo para você de todos os esportes americanos, tá? Então vem com a gente, que tá sempre quente. Vamos ficar com esse programa da semana 5. Got me running. Vamos lá, Jeff. O que é que a gente começa sempre o programa com destaques? O que é que você destacaria dessa semana 5?
Então, Danilo, é uma semana de muitos destaques, né? Mas pra citar alguns deles, eu vou começar aqui com o primeiro, né? Que é o primeiro jogo ali da rodada, o Thursday Night, lá que foi a derrota dos Seahawks pros Rams lá no Lumen Field. E pra contusão do Russell Wilson, né? Que finalmente aí depois de 8 temporadas, pela equipe de Seattle, sem contar sempre com uma linha ofensiva muito sólida, sempre tendo que escapar de sack, sempre tendo que ser o quarterback que mais vai pro scrum na liga, e finalmente ele se contunde, né, um desvio ali de bola que acabou do Aaron Donald pegando no dedo do Russell Wilson. Ele se contunde e vai ficar de 4 a 8 semanas fora. As pretensões de playoff da equipe da cidade de Seattle já eram bem baixas com o Russell Wilson, sem ele são dizimadas e ficam basicamente a zero, lendo o Geno Smith agora como o starter do time nas próximas semanas. O outro destaque que eu trago aqui é pra esse jogaço que a gente vai comentar daqui a pouco, entre os Browns e Chargers, né, um tiroteio espetacular, e que é marcado, né, por um jogo que teve muitos problemas de arbitragem. O nosso amigo lá, o Marvin, lá do Twitter dos Browns, reclamando demais, e mais uma vez a arbitragem caseira, né, foi assim, muito, prejudicando a equipe visitante em lances cruciais, e é uma equipe que vem jogando muito bem, tá, precisa dessa vitória na divisão e acaba sendo prejudicada, e esse é um dos pontos que sempre tá norteando todas as rodadas da NFL. Arbitragem ruim, tá? São conceitos subjetivos demais, é uma coisa que um vê ou não vê, são chamadas de faltas horríveis, e isso acaba quebrando um pouco a graça do jogo. E num jogo desse que tinha tudo pra ter um final, que teve um final épico, mas poderia ter sido bem diferente se a arbitragem não tivesse prejudicado bastante o espetáculo. Foi o que a gente viu ali, muita polêmica.
A arbitragem vai ser sempre um tópico super sensível. Eu vou sempre partir do princípio que a arbitragem é ruim, e aí tudo vai ser ruim, em algum momento eles vão estragar o jogo. Já considero nesse nível, assim. O meu destaque não é em arbitragem, e infelizmente também é um destaque pro lado negativo. Foi uma semana historicamente ruim, e ruim eu tô sendo até, até um eufemismo. Foi tenebrosa pros kickers nessa semana. Eles perderam 12 extra points nessa semana 5, tá? Que empata o recorde histórico da liga, e mais alguns field goals também foram perdidos, mas field goal, enfim. Isso na mesma temporada em que você tem 10 field goals pra vencer o jogo, incluindo o de 66 jardas do Justin Tucker na semana 3, o recorde histórico da liga, mas teve um show de horrores nesse aspecto. Já na quinta, Matt Gay perdeu um extra point contra o Seahawks. O Matt Amendola do Jets também perdeu um extra point no primeiro jogo, lá de Londres. Você teve só no Packers e Bengals uma sequência horrorosa de uns 3 extra points perdidos, mais um monte de field goal também. O jogo foi definido porque eventualmente um deles, no caso foi o Mason Crosby, parou de errar field goal. Então, absolutamente horrível assim, pra kickers. Foi um negócio tão bizarro em termos de kicker que um dos times que ganhou com um field goal pra vencer o jogo foi o Minnesota Vikings, que historicamente tem problemas em deixar o jogo na mão do kicker. Então, você nota que foi uma parada completamente fora do comum quando acontece isso daí. Vamos passar aqui pras nossas notícias. Começar com uma mais leve, Jeff. A NFL tá finalizando suas negociações pra levar jogos pra Alemanha. O que, é que você acha disso?
É mais um passo, né, Danilo, pra essa internacionalização da NFL, ainda mais do que já é, né? Já é um jogo na cidade do México, já é um jogo na Inglaterra. E eles estão, assim, já era algo bem esperado, tava só no tempo de se finalizar. E a Alemanha vai receber um jogo, pra tristeza de muitos brasileiros, ainda não vai ser dessa vez que a bola vai voar por aqui. Por razões óbvias também. Não dá pra esperar que um jogo, um evento dessa envergadura, que é da NFL, aconteça no nosso país, que é uma completa bagunça. E na terça-feira, né, Daniel, vão ser mostrados os 3 finalistas, mas que muito provavelmente não vai fugir de Berlim, lá no Estádio Olímpico, ou de Munique, lá na Allianz Arena. Então, o resto é puramente protocolar. Provavelmente a gente vai ver um jogo em Berlim, deve ser mais simbólico, estádio histórico de Berlim. E é um passo bem grande. Eu não tenho informações, Daniel, acerca do quão popular é a NFL na Alemanha, mas a ponto de se chegar lá e você ter um jogo internacional, então, porque lá a comoção é muito grande. E é aquela questão que a gente também fica pensando: será que haverão mais jogos fora dos Estados Unidos, fora esses 3 agora que tem? Porque a gente pode acabar vendo muitas semanas acontecendo fora dos Estados Unidos. Isso é uma boa notícia, mas ao mesmo tempo é um problema para os times que vão fazer essa viagem para jogar esse jogo festivo, esse jogo aí que diz respeito basicamente às pretensões pessoas da liga e se expandir mundo afora. É uma notícia boa pros alemães, óbvio. E eu lembrei aqui, Danilo, tu lembra que teve um alemão, Moritz Böhringer, um wide receiver que foi draftado pelo Vikings há alguns anos, se eu não me recordo, uns 3, tá? Ele não tá por aí, ou ele foi cortado aí, não tá em nenhum time, não participou de mais absolutamente nada, né?
Ele, no momento, é um free agent, mas até ano passado ele tava no practice squad do Bengals, mas já convertido pra tight end, porque é bem alto, né?
Sim.
Tem 1,96, 113 quilos, dá pra ter um perfil físico de tight end. Mas nunca deslanchou, mas tal qual os nossos brasileiros nesse programa internacional, é um lance mais de ir aumentando o nível até ser chegado num jogador que realmente participe.
Verdade. E é isso, né? Uma expansão da liga, que é inevitável, nos próximos anos vai. A tendência é haverem mais locais, mais países contemplados com a alegria de sediar um jogo da NFL. Muito bom pra Alemanha, assim como é muito bom pra Inglaterra, pro México. E é a liga se tornando mais comum, mais popular, mundo afora.
Exato. Ainda tem nesse ano um Jaguars e Dolphins, dia 17, que é já esse fim de semana? Isso, já nesse domingo
já nesse fim de semana.
Tem Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins, é a semana 6. Jogo no México, tá muito próximo de voltar. E a Alemanha tava com 7 cidades-sede pré-listadas, assim, tipo, semifinalistas. É, entre elas, Berlim e Munique, como você disse. Hamburgo tava listado, mas tava meio difícil. Düsseldorf era uma boa candidata, recebeu vários jogos da Euro, por exemplo, mas era uma boa candidata porque é próxima dos Países Baixos, próximo da Bélgica, próximo da França, isso ajudaria na locomoção, né? E seria o estádio do Fortuna Düsseldorf. É, enfim, a Alemanha tá no top 5 de países consumidores de NFL, sendo ali Estados Unidos e Canadá, né? Acho que nem conta isso, mas tem o México, tem o Brasil, tem a Alemanha, todos são fortes, a Inglaterra também é bem forte. Então, é um destino muito bom pra NFL e, como se disse, né? Já é um país, uma economia, um público, tudo muito mais, estrutura muito mais preparada para receber um evento desse porte comparado com o Brasil. No entanto, já existem conversas de que duas franquias da NFL estão analisando a proposta da NFL de explorar o mercado brasileiro. Duas franquias, não é a NFL vindo como um todo. É questão de exploração de mercado, independente de como foi feito isso, tem a loja oficial da NFL no Brasil agora, né? Então pequenas iniciativas vão sendo tomadas para ir alcançando, abocanhando esse público brasileiro, testando a água, vendo aí como é que rola a reação, até efetivamente concretizar e ter um jogo no Brasil. Eu particularmente acho que não demora muito, assim, por muito entenda uns 10 anos. Até hoje, em estimativa da NFL, em informações da NFL, 31 das 32 franquias já fizeram algum jogo internacional, ou em Londres, ou no México. Só nesse programa de International Games, só o Green Bay Packers não participou de nenhum em temporada regular. Eles tentaram um de pré-temporada no Canadá, mas a estrutura do estádio não comportou. É o caso que o estádio de CFL, a trave ficava no meio da end zone, então o campo ficava muito curto. O campo acabava com 80 jardas. Então eles tinham que avançar um pouquinho, recua todo mundo, pra poder medir de novo as 80 jardas. Era uma zona, assim. Então,
sim, isso que tu citou, né, quando a gente fala, assim, de duas franquias que estão interessadas em estreitar lá, a gente tá se referindo ao que é uma tour, né, trazer um time pra fazer alguns. Talvez seja isso, né, que pra fazer uns treinos, fazer uma viagem, alguma coisa. Assim como o UFC faz antes de algum grande evento, que ele treina aberto, já é o primeiro passo. Pra quem sabe, a estimativa é perfeita. Daqui a com 10 anos, muito provavelmente vai ter um jogo de NFL sediado aqui.
Eu esperava que pudesse rolar um lance como a NBA fazia. A NBA já trazia um time de lá, em geral era o Orlando Magic, pra jogar com um time daqui do Brasil. Então a gente já teve, sei lá, Flamengo e Orlando Magic no basquete.
Sim.
Um lance desse tipo, assim. Claro que não é pra ser um jogo mesmo, mas, enfim, um nível de participação desses pra dar uma agitada. Não seria tão de todo mal, né? Bom, a gente deu uma notícia mais leve aqui, um papo mais tranquilo, porque tem uma segunda notícia que é daquelas cascudas, assim, terrível de se dar. A gente precisa comentar aqui. Entre a nossa gravação lá da segunda-feira passada e esse programa, saiu um uma notícia, basicamente uma bomba, de e-mails do John Gruden, técnico do Las Vegas Raiders, tá? Uma notícia do New York Times, então foi bem investigado a parada, um jornalismo de alta qualidade, em que ele teria mandado e-mails e entre e no conteúdo desses e-mails teria ofensas raciais, teria não tinha, tá confirmado, ofensas raciais contra Demaurice Smith, que é o presidente da NFLPA, a Associação de Jogadores. Depois, ficou toda a história durante a semana, né? E aí entra entrevistas do Gruden. Não, eu não tenho uma grama sequer de racismo no meu corpo. Aquilo foi uma coisa muito antiga, não representa quem eu sou hoje e tal. Em transmissões da NFL, particularmente o Sunday Night Football, eu tava vendo, e vários deles estavam em defesa do John Gruden. O Tony Dungy trabalhou com o Gruden, tava dizendo que não acreditava que aquilo era um comportamento muito antigo, não acreditava que rolava hoje. O Mike Tirico, que era o narrador da ESPN do Monday Night Football, enquanto o Gruden era comentarista, também não acreditava naquilo, e que acreditava nas palavras do Gruden, no caso, e que nada poderia acontecer porque ele tá trabalhando numa empresa e ele não tava nessa empresa quando isso aconteceu. Essa punição retroativa não seria justa. Pois bem, hoje, segunda-feira, 11 de outubro, tem mais uma matéria do New York Times com mais uma série de ofensas que John Gruden teria feito em e-mails. Aí ele já não é mais só racista, já entra homofobia, já entra machismo, misoginia, todo o tipo de conduta que você não espera em ambiente de trabalho e nem em lugar nenhum da vida, Jeff. Pesou, né?
Pesa bastante. O Gruden, né, ontem, ele deu uma declaração onde ele diz: vamos ver o que acontece nos próximos... Já aconteceu, ele não demorou dias, demoraram algumas horas. E a gente já sabe que, além desse infeliz, ultrajante e-mail sobre o Denver Smith com ofensas raciais, dando racial, Dunbury Smith fazendo um trocadilho com o nome dele, a gente descobre, né, fala, agora acaba de o New York Times acaba de soltar a bomba, e há também outros conteúdos se utilizando do mesmo tipo de linguagem voltadas a várias pessoas diferentes, misoginia, homofobia, tá? É o pack do racismo, é o pack do homem intolerante, é o pack do homem preconceituoso. Ele pode dizer, as declarações que a gente já conhece, a reação que ele vai ter, a reação de muitos que são pegos nesse tipo de ato, tá? Vai dizer que não, vai dizer que tem até amigos que são gays, que conhecem os negros, que conhecem muitas mulheres e admira o trabalho delas e a função social que elas têm em campo de trabalho, ou seja, assim, sabe? É o tipo de resposta que muito provavelmente ele vai dar. E ele vai ser aconselhado, ele vai ser assessorado a dar. Mas é muito provavelmente a carreira dele tá acabada, né? Tá? Você não consegue sobreviver na NFL com o trabalho. A pressão vai ser muito grande, tá? Mas a gente já viu coisas, jogadores batendo em mulheres, a gente já viu jogador batendo em filho, tá? E esses caras estão jogando, tá? Mas aqui a gente pode conjecturar que a pressão vai ser muito, muito grande. Já era complicado com a situação do e-mail, tá? A respeito do Demaurice Smith. Agora, com essa notícia que vem mais quente, as coisas ficam muito complicadas. Crítica ao Roger Goodell por supostamente forçar, né, o Jeff Fisher a draftar o Michael Sam lá no draft de 2014, né, Daniel? Só porque ele era gay, tá? Então, isso é muito grave, tá? Quando ele fala que nenhuma grama de mim é racista, tá? Isso já vem por água abaixo quando tu vê que tem muito mais do que uma grama aí, tá? Tem muito mais declarações aí e de outros cunhos aí, de outras chipinhas, de outras páginas que geralmente compõem esse tipo de cidadão, tem esse tipo de pensamento e que é intolerante nesse nível. Então, o Gruden é sempre polêmico, agora ele tá no centro, de fato, a pessoa dele tá no centro da polêmica, e eu acho muito, muito difícil que ele resista a essa tempestade que vai vir em cima dele, tá? É um cara que teve problemas com seu jogador nos Raiders, né? Teve problema com o Khalil Mack, foi polêmico ali quando se desfaz do jogador, a Mary Cooper, teve problema com o próprio Derek Carr, é um cara polêmico, mas dessa vez é aquele tipo de polêmica que é extremamente negativa. E se eu fosse dar aqui o meu chute sobre o que deveria ou poderia acontecer, é que ele não se segura na NFL. A pressão vai ser muito grande, tá? A pressão é merecida em cima dele, ele vai ter que se reportar, e qualquer que seja a desculpa dele, qualquer que seja a resposta que ele dê para uma porção de repórteres que vão estar e já devem estar em cima dele procurando alguma declaração, vai ser naquele campo do me desculpem, eu era uma outra pessoa. Ok, acontece, as pessoas mudam, tá? Não é o mesmo de um ano atrás, dirá de 10 anos atrás, que é o tempo da primeira polêmica dele com o Demaurice Smith. Mas tu tem que assumir as consequências do usar, tá? Isso ficou encampado, isso agora é revelado, você vai ter que arcar consequências disso. E ele vai arcar. Eu não acho que isso vai passar batido, não. A pressão vai ser muito grande.
Ele bicho, ler a matéria do New York Times é realmente fechar a cartela do bingo. Porque ele ataca com todas as recomendações que você dá pra não atacar. Ele ataca o Roger Goodell e chama de faggot, que, perdoem o linguajar, ouvinte, a gente precisa dar uma noção pra um português. Ele chama de viadinho, que o Goodell é um viadinho, não sabe nada, manda draftar bichinha, mandando o Jeff Fisher draftar uma bichinha, Michael Sam. É nesse nível os comentários, tá? Quando o Eric Reid foi outro dos jogadores que se ajoelhou no protesto naquela época do Colin Kaepernick, 2018, ele defendeu que ele tinha que ser demitido também. Além dos ataques contra o DeMaurice Smith, que foi a notícia da semana passada, trocava e-mail com Bruce Allen, ex-presidente de operações do Washington Football Team, porque já foi demitido, já não faz mais parte da franquia, com e-mail de pornografia. Isso tudo é e-mail de trabalho, tá? E-mail de pornografia, incluindo cheerleaders, líderes de torcida do próprio Washington. Cara, a lista é enorme, enorme, enorme. O link da matéria do New York Times tá no post. Como é que você vai fazer? Como é que você vai manter o John Gruden com esse tipo de comportamento, já, e anos e anos nesse comportamento, sendo o Raiders um dos times pioneiros em integração racial, direitos humanos, ações humanitárias? É o time que tem o primeiro jogador abertamente gay em seu elenco principal. Como é que você associa isso? Como é que você mantém esse cara empregado nessa franquia? Não dá, cara. Não dá. E olha só, gente. Enquanto estávamos gravando aqui, comentando a respeito dessas notícias do John Gruden, temos relatos do Tom Pelissero, que é repórter da NFL Network, dizendo que o seguinte: John Gruden informou a sua equipe que ele pretende pedir demissão do cargo de head coach do Las Vegas Raiders. Tá? Já teria conversado com o Mark Davis, o dono, e informado de sua decisão, que ele já encerrou a sua fase aí como head coach. Que na prática é um lance de vou sair, vou pedir demissão antes que me demitam, né? No fim das contas, no final dessa história toda, o que vale é que ele tá fora, né? Você não pode ter esse tipo, um técnico com esse tipo de comportamento dentro de uma franquia profissional da NFL. Então, acabou essa história. No final das contas, a investigação em cima da família Snyder acabou derrubando muito mais do que o Snyder, né? Que não caiu, na verdade. Saiu o Bruce Allen, saiu agora o John Gruden, e o Jay Gruden foi demitido há 2 anos ali pelo próprio Snyder, então vários outros foram alvos da investigação, e não ele. Mas o principal de tudo é que, com esse comportamento, não fica mais em Vegas. Vamos acompanhar o que vai acontecer nas próximas semanas com a equipe. Vamos partir para o bloco aqui, o segundo bloco do Fumble na Net, e a gente vai comentar alguns dos principais jogos da semana. Jeff, eu acho que a gente pode começar com o Browns e Chargers, o grande tiroteio desse domingo. O que é que te chamou a atenção nessa partida?
Browns e Chargers, né? É um jogaço, tá? Um jogaço, um tiroteio, tá? Foram quase 700 jardas de passe, tá? Você tem o Justin Herbert, que é um pocket passer nata, se você der condições e se você der proteção para ele, ele vai lançar 400 jardas todo jogo, tá? Você tem o Baker Mayfield, que é atrás de uma linha ofensiva, tá? Que é extremamente eficiente, bloqueando pro passe, dando todo o tempo do mundo pra ele. Ele vai passar de 300 jardas, então é uma junção, tá? São duas defesas. Apesar da defesa dos Browns, nos últimos 3 jogos, ela sofreu, se eu não me engano, 34 pontos, tá? Uma média baixíssima. Aí chega nesse domingo e sofre 47, tá? Então foi um jogo de ataque. As defesas foram esmagadas. Apesar de a gente ter 3 tempos, onde o fluxo correu normal, tá? E já no último quarto, a gente já vê 41 pontos colocados no score. Então, foi no último quarto muito, muito louco. As atuações da Justin Herbert é muito bem, como sempre, também obrigado, como sempre, né? São 43 passes tentados, 26 completados, 4 touchdowns, tá? Foi um grande jogo do quarterback dos Chargers. É, distribuindo a bola muito bem, Mike Williams quase chegando em 200 jardas, quase 165. Keenan Allen é uma dupla pra gente ficar muito de olho, né? São duas armas que o Justin Herbert tem e que tende a ser muito profícuo com essas conexões aí durante um ano. Austin Eckler correndo muito bem com a bola, recebendo passes, ele é um excelente running back, recebendo passes. E defensivamente a gente não tem muito o que falar, foram duas equipes que sucumbiram perante os ataques. São ataques muito dinâmicos, são muito fortes. E chega no final, aquele final absurdo. Tiveram, assim, como eu dei no meu destaque aqui no início do podcast, problemas de arbitragem, tá? Os Browns foram muito prejudicados. Teve Rhodes em terceira descida crucial, teve interferência defensiva no passe em Hail Mary decisiva no último lance do jogo, tá? O jogador se joga em cima do recebedor dos Browns na end zone e nada é marcado. Então, foi um jogo que teve esses problemas, mas não fere totalmente o espetáculo, apesar de ser uma mancha, né? Um jogaço. A gente pega as estatísticas, tá? Os Browns, eles perdem, mas com 36 minutos de controle de bola, tá? De posse de bola no problema. Enquanto os Chargers são mais explosivos, né? Foi um touchdown de 72 jardas de Justin Herbert. São muitas bolas em profundidade, é um ataque muito explosivo. E eles vencem o jogo, tá? Os Browns ficam 3-2 na divisão. É uma divisão bem complicada, inclusive, mas foi um jogaço. Os Chargers estão aí 4-1, tá? Eu quero atentar aqui pra uma coisa. Os Browns é um time que a gente tem que ficar muito de olho, né? É um time que tem excelentes nomes, tanto com a bola, sem a bola, tá? Defensivamente, tem um front seven extremamente agressivo, tá? Mas o Garrett consegue mais um sack no jogo, já tá aí entre as lideranças de sack na temporada. E você tem, com a bola, você tem o Kareem Hunt. A gente falou aqui do John Gruden, tá aí o Kareem Hunt. Tá na liga, jogando, recebendo snaps, entrando muito bem. Ele e o Nick Chubb formando uma dupla de running backs que vai fazer muito barulho essa temporada. Isso é uma resposta, é a chave pros Browns vencerem. Apesar de terem colocado aí 230 jardas corridas, porque no primeiro momento a gente pensa, o Baker Mayfield lança 2 TDs, nenhuma interceptação, o time dele coloca mais de 240 jardas terrestres no jogo, eles venceram. Não, mas aí vem a competência do ataque dos Chargers. Mas ainda assim, é um time muito perigoso esse dos Browns, apesar da derrota. E uma coisa que eu quero atentar aqui, torcedor dos Browns que tá ouvindo a gente, e com certeza você já notou esse problema no seu time, tá? O Odell Beckham, no snap count dele, ele foi jogador ofensivo o recebedor que mais esteve em campo. E ainda assim, ele só teve 2 recepções, tá? Ele não tá inserido no jogo. Isso é um problema. Quando você tem um wide receiver de envergadura do Odell Beckham, um cara que é seguro, apesar de ter dropado uma bola tendo uma terceira descida crucial, pode não estar nos seus melhores dias, mas você precisa ativar ele. Pode ser ele pode ser a chave de alguma descida, ele pode ser alguém que vai conseguir jogar as explosivas, você dá a bola na mão dele, que é um playmaker, a gente sabe disso, coisas boas vão acontecer. Ele não tá pegando na bola, tá? Outra partida, o Njoku teve o seu melhor jogo na era, 149 jardas, 1 TD, 7 recepções, uma média de 21 jardas por recepção, tá? Donovan Peoples Jones, então, distribuindo a bola. Mas é um problema quando um wide receiver como o Odell Beckham, ele não tá sendo inserido no teu jogo, seja por marcação, ou seja porque a leitura inicial não é nele. Isso é um problema. E os Browns, eles tendem a resolver isso daí. Mas, tirando isso, foi um grande jogo. Justin Herbert se provando aí que, ao final dessa temporada, ele já vai ser um dos melhores quarterbacks dele, tá? É muita segurança, é uma presença de pocket absurda, não tem uma proteção tão sólida quanto já teve o Philip Rivers lá em tempo do Bounce ali como center, mas ele consegue se virar muito bem. Tá sempre fazendo scrum, é um cara que é perigoso correndo com a bola, tá? Ele é atlético e foi uma grande escolha dos Chargers. É um cara que tem muito, muito futuro pela frente. Foi um jogaço. Vitória dos Chargers aí no detalhe, tá? E acho que foi o jogo da semana, Danilo, muito provavelmente. Se não foi o jogo da semana, foi o jogo mais divertido. Se bem que teve também jogos igualmente divertidos e emocionantes nos finais. A gente vai falar daqui a pouco de Packers e Bengals, né? Aquele overtime ali emocionante, os kickers querendo fazer o torcedor ter ataque cardíaco e deu aquele final ali assombroso. Mas foi um jogão. Cleveland Chargers, um jogão como já era esperado. Um jogo de ataque, um tiroteio, e é muito bom pros olhos de quem vê, emocionante pros olhos do torcedor.
Pois é, bicho. Pois é. A prova desse jogo é realmente esse quarto período, assim. São dois times que já vinham duelando em alto nível, pra dar uma noção aqui. O primeiro quarto, 7-3 pro Chargers. O segundo quarto, 17-6 pro Browns. Então isso já dá 20-13. Tá? Você põe 7-8 pro Chargers no terceiro quarto, então você já põe um jogo próximo entre os dois, e o terceiro quarto explode. Explode absolutamente. Ainda era pra ser mais, ter mais pontos. O Austin Eckler sofreu um fumble na hora H, que deixou o Browns com mais chances. São jogos desse tipo que mantêm as pessoas apaixonadas pelo esporte, sabe? É nesse nível que a gente espera ver grandes jogos. É nesse nível que a gente espera ver grandes times jogando, o Browns e o Chargers. Não só com esse jogo, mas com essa temporada até aqui. Já se posicionam para serem bons contenders da AFC, né? O nível de jogo do Justin Herbert tá provando isso. O conjunto do Browns, especialmente pra defesa, tá mostrando isso também. Embora o Baker Mayfield tenha estado mais oscilando nessa temporada, nesse jogo ele foi muito bem. O Baker saiu com 23 de 32 passes para 305 jardas e 2 touchdowns. Belo nível, nenhuma interceptação cedida. Então, vamos aguardar sempre jogos nesse nível aqui, que foi o nível também, Jeff, de Bills e Chiefs, o Sunday Night Football dessa semana, super aguardado e correspondeu em nível de jogo. Tá? Sempre você precisa colocar numa balança o quão... a importância de um jogo. É claro que um jogo em playoff vale muito mais do que um jogo na temporada regular. Não é porque o Bills bateu o Chiefs que ele automaticamente é o campeão da AFC, certo? Então, o que é que você viu? Qual é o teu destaque para esse Bills e Chiefs 38-20 para Buffalo?
Sunday Night, um jogo, talvez o jogo mais esperado da rodada, né? Tem Kansas City Chiefs, tem Buffalo Bills, que talvez sejam os dois maiores times da AFC, minha opinião são, tá? Tu tens um Josh Allen, tá jogando muito bem, tá em ano de MVP, e já dá pra cravar aí, talvez ele esteja ali na frente, na corrida, no momento, aí nessas 5 semanas. E tu tens o Kansas, né? Uma equipe que a gente já tá careca de conhecer, uma equipe extremamente dinâmica, joga muito bem organizada, Patrick Mahomes, o melhor quarterback da NFL. Mas ele tá mal, tá? Ele não tá tão bem esse ano, tá? Lançou mais 2 interceptações, tá certo que houveram drops que levaram a interceptação do defensor, mas tá tendo problemas. A gente pode levar ao quê? Linha ofensiva se remodelando, tá? Houve aí uma reestruturação da proteção dele, tá? São jogadores novos, o Creed Humphrey que vem de draft desse ano, center, ainda tá se adequando, ainda não é a âncora que espera-se de um jogador veterano, por exemplo, jogador novo, tem suas qualidades, tem seus méritos, vai ser provavelmente aí um jogador da posição nos próximos anos, mas ainda tem seus problemas, tá? E o Patrick Mahomes não tá indo tão bem quanto costuma ser sem essa proteção. A gente já teve uma amostra disso no Super Bowl, tá? Onde a linha tava com uma porção de reservas, tá? E ele foi extremamente pressionado pela equipe de Tampa e foi o outro Patrick Mahomes, tá? Quando a gente fala de futebol americano, você está careca de saber também que a linha ofensiva é a base de todo o jogo e ele não tá tendo isso nas últimas semanas. Aqui nesse ano e tá tendo problema. Não tá sendo um jogador genial que a gente se acostumou a ver nos últimos 3 anos. Mas ainda assim ele teve lá suas 272 jardas. Foram 54 passes tentados. Tudo bem, você tá sempre atrás do placar, então isso te obriga a tentar ir mais pro jogo aéreo, tentar ser mais explosivo, tá? Os Bills sempre ali à frente do placar, não tiveram atrás durante a partida, mas aí esse problema é pro Andy Reid resolver, tá? O jogo corrido não tá funcionando também, tá? Muito por conta desse problema de defensiva, tá? E defensivamente também tá tendo um problema, né? Frank Clark não aparece, apareceu negativamente ontem numa terceira descida crucial, num sec, onde ele comete o roughing the passer, campanha de TD a partir dessa falta, desse first down automático. E muitas coisas não estão indo tão bem defensivamente. Se bem que Kansas nunca foi um primor defensivo. O ataque conseguia resolver muito desses problemas, pontuando mais do que sofreria de ponto. Mas esse ano tá complicado. E em contrapartida, né, os Bills, tá, que a gente tem que falar do Bailey e do Josh Allen. É um jogo seguro, tá? O time corre muito bem com a bola. Ele é um fator correndo com a bola. Consegue ali 59 jardas. É o maior corredor do time nesse jogo. Mas aí o Singletary consegue suas corridas. Tem uma média aí de 4.2, 6 carregados. Zach Moss também ali consegue fazer algum barulho. E tu tens um jogo terrestre um pouco eficiente, tá? Tu coloca ali nas estatísticas 121 jardas, né? Apesar dos Chiefs terem colocado também 120. Mas em jardas de passe você tem 315, tá? Você domina por boa parte do jogo, o relógio, aí já tem nos finais ali uma maior posse do Chiefs. Mas a chave desse jogo é uns Chiefs que estão meio que se reencontrando ofensivamente. Obviamente as equipes também já leem o jogo dos Chiefs, já impõem mais respostas ao jogo do Andy Reid. Então esse é um problema que toda equipe enfrenta. Daí vem a sua constante modificação de jogo, a sua constante assimilação do que o adversário está trazendo. E a gente pode estar vendo aí também uma balança na AFC mudar de lado. Esse jogo ele é meio simbólico, tá? Hoje a gente vê o quê? Os Bills estão aqui no topo da conferência que a gente esperava, que obviamente ali os Chiefs e Mahomes poderiam estar. E é um jogaço, né? Um jogaço. A gente vê, apesar de ter ali uma distância larga no placar, até o terceiro quarto havia jogo, tá? Até o terceiro quarto ainda havia o jogo, até que o touchdown dos Bills. E os Chiefs não pontuaram, então ali a vaca já vai pro brejo e já vira meio que um garbage time ali o último quarto inteiro. Mas foi um jogão, foi um jogaço, é um Sunday Night, tá? Dois grandes times. E os Bills se colocando forte, de fato, como talvez o grande time da conferência. E já vinha se desenhando isso, né? O Sean McDermott é um grande head coach, uma excelente comissão técnica, um time muito bem azeitado, muito coeso defensivamente e ofensivamente. Tem tudo pra ser talvez o time da AFC na temporada.
Eu só, na análise inteira, Jeff, eu só discordo um pouquinho da questão de passagem de bastão e coisas desse tipo. Eu acho que não é um jogo em outubro que vai definir exatamente quem tá na frente de quem. Embora o Chiefs tenha um bom trabalho aí pra fazer pela frente pra ajustar essa defesa, né? O mais significativo aqui é eles, o Chiefs meio que provando do próprio veneno. Porque pra esse jogo você tem uma série de jogadas de Buffalo que são resolvidas com touchdowns longos em jogadas rápidas no segundo período. Segundo quarto, o Bills recebe a bola com 10 minutos no relógio, 3 jogadas, um first down, mais uma jogada first down, na sequência um passe de 35 jardas para touchdown do Emmanuel Sanders. Recebe com 10 e entrega com 7:45 no relógio. Avança mais um pouquinho aqui. Recebem a bola com 1:50 no relógio. Depois de um turnover on downs do Chiefs. Um passe para 15 jardas e um passe de 53 pro Dawson Knox. Dawson Knox, inclusive, com 3 recepções, 117 jardas. Explodiu no jogo. Você tem mais uma bem grande aqui. Você tem mais um passe pro Stephon Diggs de 61 jardas. Então você entrou num lance que o Chiefs prova do próprio veneno, né? O time jogando contra ele e resolvendo a pontuação rápida. Resolvendo a campanha rápido, saindo com um touchdown bem longo contra a defesa deles. É bem preocupante, tá? Eu vejo vários torcedores do Chiefs por aí entrando já num movimento de demitam o Steve Spagnuolo, o coordenador defensivo. É perigoso, mas tem muita temporada ainda, tá? Dá pra ajustar, dá pra eles mexerem um pouquinho na defesa pra deixar ela naquele nível de que é um time que segura o suficiente pra que o ataque resolva o jogo. E quantos times na NFL a gente não já viu assim? Que o ataque é sensacional e a defesa é suficiente. Significa que são jogos decididos com mais emoção, mas que dá pra ganhar. Tem que lembrar que playoff da NFL é tudo em jogo único, né? Você pode ir num jogo, teu ataque explodir, o ataque adversário não acompanhou e um abraço. Você leva pro jogo, leva qualquer fase de playoff que você esteja disputando. Então, tem muita chance pro Chiefs ainda. É uma baita vitória pro Bills, tá? Vitória de posicionamento mesmo, mas posicionamento entre os melhores times da NFL não significa, não precisa também ser o número 1 agora. Eles podem ir crescendo junto com a temporada. Bom, e se a gente teve comentando aqui dois jogos de alto calibre, de alta potência, quase 70 pontos, quase 90 pontos em Browns e Chargers, quase 60 ali em Bills e Chiefs, a gente pula para um 49ers e Cardinals, tá, envolvendo duas das grandes mentes ofensivas da atualidade. É o Kyle Shanahan para São Francisco, é o Cliff Kingsbury para Arizona. A gente esperava no preview que fosse ser um jogo de muita pontuação, especialmente até por desfalques de secundária do Niners. E aí você termina o jogo com 17-10, Jeff. E essa última pontuação aí foi um touchdown foi um touchdown e um field goal já no finalzinho. O DeAndre Hopkins marcou com 5:13 no relógio e o Niners fez um field goal com 4:12. Então a maior parte do jogo tava super igualzinho, né?
Sim, e sendo que teve um momento onde o San Francisco poderia assumir a liderança do placar, isso no último quarta, só que aí entra o fator, né, Trey Lance, tá? Não tens um quarterback, você pode chamar de seu ainda, lá em San Francisco. E houveram duas tentativas de quarta descida, uma quarta pra um que é tentado um quarterback meio, sabe, infeliz. Você tem uma jarda, você não vai conseguir essa jarda muito dificilmente. Então quando é polegadas, beleza. Então tem um turnover on downs, tem mais um outro num passe desviado pelo J.J. Watt, tá? Não tem aparecido tanto, mas é uma figura que sempre demanda dos bloqueadores ali em cima dele na cheira. Foi um jogo que a gente esperava realmente muito, né? A gente tem de um lado um Arizona que é muito explosivo, tá? O Kyler Murray aí numa excelente temporada, um time que vinha de uma vitória acachapante contra os Rams, né? E vai pra mais um outro duelo de divisão, que nem sempre acontece aquilo que a gente espera, né? Os times se conhecem, são treinadores que jogam um contra o outro duas vezes todo ano, então o derby sempre pesa, né? A gente esperava realmente uma passada de carro do Arizona, tá? O time que tá invicto, tá? É o único invicto na temporada, mas aí chega e o Kyler Murray não teve um grande jogo, tá? Não foi esse cara explosivo. Por outro lado, DeAndre Hopkins é um espetáculo, é um absurdo, pra mim, o melhor wide receiver da NFL. Ele faz ajustes, tá? Às vezes o passe do Kyler Murray não vem tão bem, vem um pouco antecipado, e ele faz o ajuste, faz a recepção, ele é um espetáculo. E o TD dele foi um espetacular. E você tem do outro lado o AJ Green, é um time muito dinâmico, tá? O James Conner, né? Correndo com a bola, snap ou outro. Mas não foi aquele time que a gente esperava. Então a gente vê o Cliff Kingsbury nessa batalha com o Kyle Shanahan. A gente pensa que se o Shanahan tivesse o QB minimamente capaz, poderia ter dado mais jogo. Então, essa dominância dos Cardinals na divisão, ela se aplica, mas não é ainda, nossa, esse time aqui tá 5-0, mas ele é um time de 5-0. Não foi um jogo de um time de 5-0, tá? Foi um jogo um pouco aquém. A gente até entende, tá? Não é aquele jogo que vai te fazer suar a manga, apesar de ter tido momentos quando você poderia ter até sofrido uma virada aí no placar, mas a defesa também foi muito bem, tá? A Buda Baker interceptando, tá? É um front seven extremamente agressivo, Chandler Jones, o linebacker, o Justin Simmons. Então, tem muita coisa acontecendo em Arizona. Não foi um grande jogo, mas foi um jogo que o time venceu. E uma equipe vencedora, ela tem que vencer. Sobretudo esses jogos onde o teu adversário é inferior e os Cardinals venceram. Estão 5-0 na divisão, estão liderando a divisão aí com uma certa folga. E rumando para ser um dos grandes times da NFC, um dos concorrentes da NFC. Tá, a gente, por outro lado aqui, falar aqui do São Francisco, torcedor de São Francisco, né, que parece que ainda não tem o seu quarterback, como eu falei, ainda não tem um quarterback para chamar de seu. Apesar do Kyle Shanahan ser uma mente genial ali, ofensiva, consegue fazer o pódio e ainda consegue dar para esse time um duelo, uma competição contra uma equipe muito superior, né? O Trey Lance, ele acaba sendo uma arma tão ou mais efetiva quando tá com a bola na mão, correndo e quando tá passando. E assim o time foi chegando, ficando perto do placar, chegou próximo ali de tentar até ter uma campanha e poderia virar o placar, tá? O Deebo Samuel vem muito bem esse ano, né? Sendo um dos líderes ali de jardas recebidas, mas não teve uma grande partida, na medida que o quarterback também não teve lá uma grande partida passando a bola. Então, o time que tá se reorganizando aí agora, que não tá com o Jimmy Garoppolo e tá pela predileção aí pelo Trey Lance, mas defensivamente foi muito bem, tá? Você limita o time do Arizona, esse time que acabou de colocar 37 pontos na defesa dos Rams, você limita ele por 3 quartos a 10 pontos, então é porque a tua defesa foi muito bem. Então aí já tem pelo menos uma resposta, o time que nesse lado da bola, sem a bola, ele é capaz de manter um jogo competitivo, né? Fred Warner de novo, sendo ali o patrulheiro, um excelente jogador, um dos melhores linebackers da liga. Nick Bosa, tendo seu quinto sack em 5 jogos, também um dos melhores edges da liga, e esse ano tá vindo pra aquele ano, talvez é mais produtivo dele. DJ Jones, então é uma defesa muito competitiva. A prova é que ela faz de um jogo desse, onde as previsões seriam de um placar um pouco mais elástico, ficar muito competitivo. Então é mais um jogo também que mostra o quanto a NFC West é extremamente competitiva. Vai ficar um pouco menos, tá? Agora que é outra equipe lá dos Seahawks está sendo seu quarterback, mas ainda é uma divisão onde todo jogo é meio imprevisível. Esse 17-10 dos Cardinals, eles fazem valer a risca. Foi um jogo imprevisível e quase pinta zebra para infelicidade do San Francisco.
Esse é o tipo de jogo que faz a gente começar a se perguntar quantas equipes podem se dar o luxo de deixar quarterbacks calouros no banco e quantos deles podem se dar o luxo de colocar eles em campo rapidamente. Assim. Não que esse jogo seja definitivo sobre Trey Lance, tá? Ele até começou bem, mas existem várias avaliações colocando já que o Garoppolo deveria ser o titular imediatamente, principalmente por questões de... Lançou interceptação no começo do jogo, ele não foi muito interessante em terceiras descidas, precisou correr muito para se salvar, 89 jardas corridas, sendo titular, é o quarto maior da história, atrás só do Lamar Jackson, do Jalen Hurts e do Randall Cunningham, ou seja, não é nada comum isso acontecer. Então você tem vários probleminhas ali, embora Kyle Shanahan consiga contornar várias coisas, quantidade de running backs que ele usa, por exemplo, é bem nítida, né? Você começa a ter problemas quando muitos jogadores vão saindo. O George Kittle, por exemplo, não tava em campo. Pô, você colocar o teu quarterback calouro sem ter uma arma dessa, um alvo desses, campo pesado, né? Pesado. Então, é meio que uma pena pro Trey Lance, mas não é também pro 49ers jogar tudo no fogo e, sei lá, trazer o CJ Beathard de volta, o Nick Mullins botar em campo, pelo amor de Deus. Respira fundo, tem muito chão pela frente ainda. A defesa do Niners manteve o jogo parelho até quase o finalzinho, assim, o jogo até lá ficou em 10-10, né?
Sim.
10-7.
Não, 10-7.
10-7, na NFL, com um quarto pra você jogar, tem jogo e tem muito. Olha o tanto de ponto que saiu em Chargers e Browns aí pra provar. Então, levar com muita calma, o Niners mostrou várias coisas positivas nesse jogo que acabou sendo prejudicado um pouquinho pela estreia do quarterback. E o Cardinals, eu esperava que eles fossem tocar fogo num jogo em que você tinha o quarterback calouro do outro lado. O principal é que ele saiu com a vitória. Rondale Moore fez uma recepção de 33 jardas, que pelo Next Gen Stats da NFL, ele tinha só 11,8% de receber o passe. Absurdo, absurdo, muito absurdo. Aí você tem o Cardinals que o ano inteiro, cada jogo é um cara que aparece. A primeira rodada foi o Christian Kirk, que explodiu. Depois o Rondale Moore apareceu pra caramba. E nesse jogo é o DeAndre Hopkins, voltando. Já é o cara que tem mais recepções pra um jogador antes dos seus 30 anos de idade. DeAndre Hopkins não tem 30 anos, Jeff. Ele ainda deve ter aí, pelo menos, uns 5, 6 anos de auge. De auge. E ele tá no Cardinals.
O DeAndre Hopkins, ele é um absurdo, cara. Ele é, talvez, e pra mim, ele é o melhor wide receiver da NFL. Ele é espetacular em Hopkins. Ele tem, talvez, uma das melhores mãos, se não for a melhor mão da NFL. Ele não dropa e ele faz ajuste, tá? O passe não vem bom. O passe vem atrasado e ele ajusta. Ele ajusta o corpo dele. Ele faz aquela recepção que poucos fazem. É um absurdo e tá nos Cardinals, né? Houston ali se despede, se desfaz desse jogador de uma maneira inacreditável. Até porque também tu não tinha ali um nível de competição aceitável que ele mesmo queria. E chega em Arizona e se tornou rapidamente, tá, o alvo principal do Kyler Murray. E você tem do outro lado ali o AJ Green, tá, que ainda não tá inserido, faz algumas recepções ali ocasionalmente, mas são duas armas que quando afunilar a temporada e quando tudo tiver, a engrenagem estiver funcionando melhor, esse time tem tudo pra voar, tá? O Kyler Murray é indo muito bem, a linha ofensiva protegendo bem, tá? Apesar de ter sofrido 2 sacks, o que é pouco numa partida, mas ele vem criando uma conexão ali melhor e tem, esse time tem tudo pra voar. Arizona volta a ser o time da NFC West, eu acho. Eu acho que ele tem tudo ali pra ficar brigando com os Rams aí na divisão até o fim. Daí, depois de tanto tempo, né? Acho que a última vez que a Arizona tinha sido tão competitiva assim foi com o Carson Palmer há 5 ou 6 anos atrás. E volta dessa vez com um time muito forte. Um time muito bom de se olhar. É coisa pra se olhar desse time aí durante a temporada.
Pois é, são duas equipes que a gente vai ficar bastante de olho ainda. Essa NFC West tá de novo prometendo bastante. 5-0 pro Cardinals. É uma campanha de começar a projetar ali as primeiras posições, tá? E 2-3 pro Niners não é uma sentença de morte também. A 2-3 é uma campanha que você consegue recuperar na temporada. Só tudo vai depender da sequência. Agora o time tem que encaixar rápido pra conseguir isso daí, porque senão vai começar a pesar. É isso, galera. A gente fecha por aqui este episódio do Fumble na Net. Falamos de 3 dos grandes jogos dessa semana, mas teve muito outro jogo bom. Dá uma passada aqui nos resultados da semana 5 até aqui. A gente teve no Thursday Night Football o Rams ganhando do Seahawks 26-17. O jogo de Londres, foi ali 10h30 da manhã do Brasil. Falcons 27, Jets 20. E aí partindo pro domingo, né? Eagles 21, Panthers 18, Packers 25, Bengals 22. Foi pra overtime. Foi decidido com que foi uma loucura. Dallas Cowboys 44, Giants 20. No mesmo jogo, o Giants perdeu o Daniel Jones, o Kenny Golladay e o Saquon Barkley. Que zica violenta em cima de Nova York. O New England Patriots ganhou por 25-22 do Texans, mas com aquele gostinho de derrota, Davis Mills tocou o terror em cima do Patriots. Tennessee Titans 37, Jacksonville Jaguars 19, e continua a seca aí do Urban Meyer. Detroit Lions 17, Minnesota Vikings 19, vitória do Vikings, mas também que todo mundo saiu se perguntando por que esse número não foi mais. O Dan Campbell chorou na coletiva, dizendo que não era possível que um time esteja se dedicando tanto e nunca a vitória vem. Quando vier, vai ser uma festa enorme. Denver Broncos 19, Pittsburgh Steelers 27. O Steelers dominou o jogo inteiro, provou que um ataque consegue marcar pontos. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas. Chicago Bears 20, Las Vegas Raiders 9. O jogo da vingança do Khalil Mack, que completamente ofuscado aí pelas notícias do John Gruden. Tampa Bay Buccaneers 45, Miami Dolphins 17. Bota Tom Brady de volta na Flórida, né? Enfrentando Dolphins. Costuma dar nisso. Embora tenha jogos complicados aí, mas enfim, ganhou fácil. E o New Orleans Saints venceu o Washington Football Team 33-22 num jogo de muitos passes longos de Jameis Winston. Então é isso, foi uma semana 5 agitadíssima. A gente vai fechando por aqui enquanto ainda tá rolando Monday Night Football. Nos vemos num próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e até lá.